3.1 Relação entre desenho e texto. A maioria das crianças em idade pré-escolar faz a distinção entre o desenho e o texto. Ferreiro e Teberoski, 1986. Para essas crianças, o desenho serve para olhar, enquanto que o texto serve para ler. Entretanto, no início da representação gráfica, para a criança, desenho e texto não se diferenciam. Segundo Vygotsky, 1995, um momento importante na evolução da linguagem escrita é quando a criança percebe que pode desenhar não somente os objetos, mas também as palavras. Para Vygotsky, é difícil precisar como se opera a passagem da atividade de desenhar objetos para o desenho das palavras. Durante a evolução da representação da escrita pela criança, os traços gráficos se diferenciam pouco a pouco de modo que alguns adquirem formas figurativas, enquanto outros evoluem na imitação de caracteres semelhantes à escrita. A partir dos 4 anos de idade, a criança se torna capaz de diferenciar desenho e texto como dois modos de representação gráfica. Entretanto, a criança não atribui sentido unicamente ao texto. Ela considera que o sentido pode estar tanto em um quanto em outro desses elementos. Ferreiro e Teberoski, 1986. Para avaliar a relação que a criança estabelece entre o desenho e o texto, o professor poderá utilizar diferentes procedimentos. Um deles consiste em apresentar um livro de literatura infantil com imagens e texto e solicitar para a criança indicar onde ela pensa que se lê a história. Normalmente, no início da escolarização, 3 níveis de conhecimento podem ser identificados nos alunos no que se refere à relação que eles estabelecem entre desenho e texto. 1. O nível em que as crianças consideram que o sentido está no desenho. 2. O nível no qual as crianças acreditam que o sentido está ora no desenho, ora no texto. 3. O nível em que as crianças atribuem sentido ao texto. Nos estudos que realizamos com alunos com deficiência mental, identificamos um nível intermediário entre o 2 e o 3, aquele em que ele sabe que o sentido está no texto, mas a presença do desenho é importante para atribuir o sentido à leitura. Como estamos tratando o tema de forma evolutiva, esse nível será apresentado nesse texto antes do nível 3. O sentido do texto está no desenho. As crianças desse nível não reconhecem ainda o texto como material a ser lido. É o caso, por exemplo, de Maria, uma criança com deficiência mental com 5 anos de idade. Professora, onde você pensa que nós devemos ler a história? Criança. A menina. Mostra a gravura de uma menina sobre a página. Professora. Não é aqui que se lê a história? Mostrando o texto. Criança. Aponta para o desenho. Segundo essa criança, o sentido está no desenho. Entretanto, vale ressaltar que existe 2 tipos de comportamento. Algumas crianças não atribuem nenhuma importância ao texto, outras notam a presença do texto, mas não lhe atribuem sentido para a leitura. Para elas, podemos ler a história mesmo quando o texto está coberto, mas o mesmo não acontece se cobrirmos o desenho deixando o texto visível. No entanto, isso não significa que as crianças sejam incapazes de diferenciar esses 2 elementos. Elas são capazes de reconhecer as marcas típicas do desenho e aquelas da escrita. O sentido está no desenho e no texto. Esse nível se caracteriza por uma certa ambiguidade quanto à proveniência do sentido. As crianças situadas nesse nível atribuem sentido à leitura tanto ao desenho quanto ao texto. Quando o professor lhes pergunta onde deve ler a história, elas mostram ora o desenho, ora o texto, ora os 2. Quando lhes perguntamos se podemos ler no desenho, elas respondem às vezes sim e às vezes não. Quando perguntamos se podemos ler no texto, elas respondem que sim e tentam explicar o que está escrito no texto. Nicolau, um menino com 5 anos, com deficiência mental, diz que podemos ler a palavra bolo no desenho do bolo. Quando lhe perguntamos se podemos ler no texto, ele responde que é seu nome que está escrito. Quando perguntamos a Joelma, 5 anos, com deficiência mental, se podemos ler no texto, ela responde seguindo no texto com o dedo. Mamãe faz o biscoito, apoiando sua resposta sobre o desenho. Uma passagem de sua entrevista ilustra seu comportamento. Professora, o que é isto? Mostrando o desenho. Criança, uma menina. Professora, é isto? Aponta o texto. O que é? Criança. É. Professora, o que está escrito aqui? Mostrando o texto. Criança. Leite. Olhando para o desenho de uma embalagem de leite. Professora, e aqui? Indicando uma palavra no texto. Criança. Ovos. Professora, e ali? Mostrando outra palavra sobre o texto. Criança. Colher. Joelma se apoia no desenho para dar todas as suas respostas. A diferença fundamental entre essas crianças e aquela do nível anterior é que as desse nível reconhece o texto como um substitutivo do desenho quanto à proveniência do sentido, como um meio de exprimir o desenho. As crianças desse nível sempre afirmam que existem palavras no texto. Aquelas do primeiro nível nem sempre reconhecem a presença de palavras no texto e, mesmo quando fazem, não lhes atribuem significado. As crianças que atribuem o sentido da leitura ora ao desenho, ora ao texto, interpretam o sentido do texto se apoiando no desenho. Essas crianças estão mais evoluídas que aquelas do primeiro nível, que atribuem sentido somente ao desenho, e menos evoluídas que as crianças do nível seguinte, que atribuem sentido ao texto. O sentido está no texto, mas a presença do desenho é importante. Para as crianças situadas nesse nível, o desenho é percebido como um recurso auxiliar ao texto na atribuição do sentido. Quando perguntamos onde devemos olhar para ler a história, elas indicam sempre o texto. Quando o texto está escondido, o professor cobre o texto com uma folha de papel, elas dizem que não podemos mais ler a história. Entretanto, quando é o desenho que está coberto, elas vacilam quanto à possibilidade da leitura do texto. Cindy, uma menina de 6 anos com deficiência mental, duvida que possamos ler a história quando o desenho está coberto. Quando lhe perguntamos por que ela pensa que não podemos mais ler a história quando o desenho está coberto, ela responde: porque ele está escondido e não podemos mais ver o desenho. Estevão, 6 anos e também com deficiência mental, responde: professora, onde você pensa que devemos ler a história? Criança: aqui. Estevão mostra o texto. Professora: e aqui? Mostrando a gravura. Criança: não. Professora: é sempre aqui, aponta o texto, que devemos ler a história? Criança: mas é sim. Nesse nível, a criança indica sempre o texto como o lugar onde a história está escrita. Entretanto, quando perguntamos à criança se ainda podemos ler a história quando o desenho está coberto, elas são confrontadas com um grande problema, pois para elas, o sentido está no texto, mas o desenho funciona como um elemento auxiliar que deve ser visto também. Isto é, elas aceitam que é no texto que devemos ler, mas consideram que o desenho é indispensável para guiar a interpretação do texto. A presença do desenho representa um apoio ao texto. Olhando para o desenho, Cindy conta a história seguindo o texto com o dedo e dizendo: coloque o açúcar, o leite. A menina faz um bolo. Ela mexe com a colher. É importante ressaltar que essa criança começa a compreender a natureza distinta do desenho e do texto, mas ela percebe este último como uma tradução do sentido do desenho, visto que o texto não pode ser interpretado sem a presença do desenho. No nível seguinte, o texto se diferencia do desenho. A criança atribui ao texto a enunciação verbal global. Outra possibilidade de avaliar a relação que a criança estabelece entre desenho e texto é apresentar à criança dois cartões contendo imagens idênticas, mas cada um com uma palavra diferente. Nessa atividade, o professor apresenta um dos cartões e solicita que a criança diga o que está escrito nele. Em seguida, apresenta o segundo cartão com imagem idêntica à do cartão apresentado anteriormente, mas com uma palavra diferente daquela do cartão precedente. Solicita-se que a criança diga o que está escrito. O professor deve usar sempre dois cartões com imagens idênticas, como, por exemplo, imagem de uma casa, sendo que um cartão está escrito a palavra casa e no outro a palavra bola. Poderá usar também cartões com figura de um pato, sendo um com a palavra pato e outro com a palavra vela. Cartões com a figura de lápis e as palavras lápis e borracha. O professor deve apresentar primeiro o cartão que contém o nome correspondente à figura. Por exemplo, o cartão com figura de um pato e a palavra pato. Ele deve perguntar o que a criança vê sobre o cartão, indicando a figura. Depois pergunta o que está escrito, indicando a palavra escrita sobre a figura. Em seguida, o professor apresenta o segundo cartão com a figura idêntica, mas com uma palavra diferente daquela do cartão anterior. Por exemplo, sobre a figura do pato, a palavra bola. O professor procede com o mesmo tipo de pergunta: o que é isto? Apontando sobre a figura. Em seguida, pergunta: o que está escrito? Indicando a palavra escrita sobre a figura. Se a criança responde que está escrito a mesma palavra que a do cartão anterior, neste exemplo, pato, o professor questiona se os dois nomes são iguais e solicita que ele compare as letras que o constituem. Se mesmo assim a criança afirma que os dois nomes são iguais, o professor passa para uma nova parelha de cartões. Se a criança reconhece que as letras que constituem as duas palavras são diferentes, o professor volta a questionar o que está escrito em cada um dos cartões. Normalmente, a proposição desta tarefa suscita quatro tipos de respostas diferentes. 1. A criança reconhece o texto como etiqueta do desenho. Nesse caso, apesar de reconhecer a diferença na escrita das duas palavras, a criança continua afirmando que no segundo cartão está escrita a mesma palavra que a do cartão anterior. 2. A criança percebe a diferença na escrita das palavras e atribui uma nova interpretação à segunda palavra, mas dentro do campo semântico de desenho. 3. A criança reconhece a diferença entre as palavras, no entanto, ainda não consegue atribuir sentido à segunda palavra. 4. A criança lê ambas as palavras sem fazer uma relação direta com o desenho, quando ela já é capaz de ler alfabeticamente. A seguir, explicaremos cada uma dessas respostas. O texto é a etiqueta do desenho. A criança responde que em ambos os cartões está escrita a mesma palavra, mesmo quando ela reconhece que as letras que compõem as duas palavras são diferentes. Esse tipo de resposta indica que a criança se orienta exclusivamente na imagem para interpretar o que está escrito. Reconhece a diferença e atribui nova interpretação à gravura. Nesse tipo de resposta, a criança reconhece a diferença na escrita e justifica essa diferença atribuindo nova interpretação à gravura. Essa nova interpretação normalmente é vinculada ao gênero ou ao grau do substantivo, à semelhança semântica ou às particularidades da figura. Nesse último tipo de resposta, as crianças justificam a diferença na escrita da palavra, tal como no exemplo dos cartões com a imagem de lápis, afirmando que se num cartão está escrito lápis, no outro está escrito caneta. Quando a criança responde que num cartão está escrito lápis e no outro está escrito lápis pequeno, ela está tentando justificar a diferença na grafia das palavras se apoiando no grau do substantivo. Embora a criança não tenha consciência, metaconhecimento de gênero, número e grau de substantivo, ela se apoia no conhecimento adquirido pelo uso da linguagem verbal. O exemplo a seguir ilustra o apoio que a criança faz do gênero do substantivo. Professora, o que está escrito aqui? Apontando a palavra pato sobre a figura de um pato. Criança, pato. Professora, e o que está escrito aqui? Apontando a palavra bola sobre a figura de um pato. Criança, pato. Professora, esta palavra é igual a esta? Apontando as palavras pato e bola, cada uma sobre a figura pato. Criança, é. Professora, e aqui? Apontando a palavra bola sobre a figura de um pato. Criança, é. Professora, esta palavra, mostrando a palavra bola, tem as mesmas letrinhas que essa outra, a palavra pato. Elas são iguais? Criança, não. Professora, e o que está escrito aqui? Aponta a palavra pato. Criança, pato. Professora, é o que está escrito aqui? Aponta a palavra bola. Criança, pata. Também é bastante frequente a criança responder o que está escrito patinho ou bico de pato. Ou seja, a criança percebe que a grafia das palavras é diferente e, nesse caso, se em uma das palavras está escrito pato, na outra deve ser algo relacionado ao pato, pois para a criança é a gravura que dá sentido ao texto. Se a palavra está escrita acima da imagem do pato, deve ser escrito o nome pato ou igual que se relaciona a ele. À medida que a criança evolui em suas concepções sobre a leitura, ela começa a perceber que a palavra escrita não representa necessariamente a figura, como no caso da etiqueta sobre uma mercadoria. Este momento já representa uma evolução importante para a criança, como veremos a seguir. A criança reconhece a diferença na grafia sem atribuir sentido à segunda palavra. Nesse nível conceitual, a criança responde apontando as palavras. Aqui está escrito pato, apontando a palavra pato sobre a figura do pato. E aqui, apontando a palavra bola sobre a figura do pato. Eu não sei o que é, mas não é o nome pato, não. É outra coisa. Como nesse nível a criança já percebe que dois registros com grafias tão diferentes não podem representar a mesma palavra, elas têm a convicção que não são as mesmas palavras e não se arrisquem em responder de modo aleatório. As respostas dessa natureza são consideradas mais evoluídas que aquelas dos níveis anteriores. A criança reconhece a diferença entre as palavras. Nesse nível conceitual, a criança é capaz de ler alfabeticamente sem necessitar do apoio das imagens.